Lick Pop Podcast. Diversão, informação, entretenimento. Deixa o que rola na cultura pop. Lick Pop Podcast. Um Lick Pop Podcast, galera. Aqui falando com vocês, é claro, vocês já me conhecem, né? Pô, há mais de um ano aqui com vocês, né?
Falando a mesma coisa.
Exatamente, toda vez. Sejam bem-vindos a mais um Lick Pop Podcast. Vocês já me conhecem, né? Aqui é o Léo Favaretto.
E o Carlo Barbagallo.
E hoje nós estamos aqui num clima bairrístico, né? Aquela coisa muito íntima. A gente vai falar aqui de como que é viver em Diadema.
Eita porra, né, mano?
Talvez você não saiba, talvez você seja um ouvinte novo desse podcast, você não saiba, mas a gente vive em Diadema aqui já há um bom tempo, bastante tempo até, e a gente vai conversar com vocês um pouquinho das nossas experiências, Diadema antigamente, alguns fatos engraçados ou até curiosos ou tristes, depende do ponto de vista aí de cada um, e a Diadema de hoje, né, e sabe-se lá o que vai acontecer em Diadema aqui no futuro. A gente não tem a menor noção do que pode acontecer nessa cidade, né? E aqui, literalmente, tudo pode acontecer. Então, sem mais delongas, vocês vão ouvir esse nosso bate-papo aqui depois da vinheta. Mais um Lick Pop Podcast, Carlo e eu hoje desbravando as ruas, os bairros, as quebradas, as bocadas de Diadema. Ai, caramba, hoje tem muita história pra contar pra vocês hoje, galera, muita história. Mas antes da gente entrar no episódio, aqueles recadinhos marotos que vocês já estão acostumados a ouvir e agora nós temos uma vinheta pra eles, porque facilitou a minha vida. Então bora lá!
Fala galera, tô na área novamente, mas hoje não vou ficar reclamando do atraso do lançamento da temporada 2018 do Lick Pop Podcast, até porque já lançou essa caralha com um atraso do cacete, mas lançou. Vou só dar um recadinho pra geral antes dos avisos, este não é um episódio com conteúdo erudito contando a história de Diadema desde a sua fundação, não. Aqui você só vai ouvir merda de dois bestas que só vão falar merda e um deles ficou com um áudio de merda, então, já sabem o que esperar. Se você queria um episódio falando sobre a fundação de Diadema, desde a época em que era parte de São Bernardo do Campo, se fudeu, esse episódio não é pra você. Aqui você só vai ouvir merda. Recado dado, falou aí.
Nesse momento, sinta-se à vontade. Este é o Lick Pop Podcast, podcast semanal do site Lick Pop. Vai ao ar todas as terças-feiras, às 19 horas. Aqui é o lugar certo para quem gosta de conteúdo e bom humor, uma pitada de acidez trazendo para você o melhor da cultura pop e variedades. O Lê Popcast integra a galera do Esquadrão Podcasts e, dentre os diversos agregadores onde você nos encontra, nós recomendamos o Ouvindo Podcast. Links na descrição. Gosta do nosso conteúdo? Então avalie a gente tanto no iTunes como no seu agregador favorito e ajude a fazer com que mais gente conheça a gente. E não se esqueça de fazer o download dos nossos episódios para você poder ouvir onde, quando e quantas vezes quiser. Então, bora lá! Vamos pro episódio de hoje! Recados dados, é hora de entrar no assunto, galera. Diadema.
Ei, Laia, hein? Diadema. Diadema nossa de cada dia.
Data laia de fé e trabalho, que os Anchietas cobriam de glória. Numa entrada no chão de ramalho, alvorece, Diadema, tua história. De Martim, a bravura e a nobreza. De Bernardo e André, o valor. São legado de honra e grandeza, de heroísmo, de arrojo e de amor. Que letra bonita, né?
É, só letra.
Salve, flamante Diadema, da régia terra paulista. Seja, entre aspas, justiça o teu lema. Para a suprema conquista. Putz, é. E aí a letra continua. E...
é ruim, não é uma piada.
Olha, cara. Ai, meu Deus do céu. Meu. Pior que esses hinos aí é aquele negócio de esperança suprema, né, cara?
Não, ah,
sempre, o bagulho, né? Vai dar certo, mano. O bagulho vai dar certo.
Vai dar certo. Aí passam-se os anos. Não, vai dar certo. É. Passam-se os anos. Ah, não, vai dar certo.
Agora sim. Vai dar
cada
certo.
Cada vez mais eu vejo a piroca entrar e nada
acontecer. Ai, caramba, velho. Que droga. Que droga. Bom, o que a gente pode falar em Diadema, cara? Galera, porque isso aqui é o seguinte. A gente bolou o tema com todo aquele esmero espetacular da gente aqui na hora de criar esses temas. Tipo, cara, e aí? O que a gente vai gravar pro próximo episódio, cara? Ah, sei não. O que vai gravar? Ah, fala de Diadema, então. Ah, já era, então. Diadema, então. Beleza. Se vocês acham que a gente sabe onde essa conversa vai dar, olha, revejam o conceito de vocês, porque a gente não tem a menor ideia de onde isso vai dar. A gente tá com a pauta aberta aqui, mas se vai terminar do jeito que a gente tá imaginando, ó, não sei, cara. Vamos iniciar isso daqui falando da velha Diadema, né? Carlos, você nasceu aqui em Diadema também, que nem eu ou não?
Não, mano, eu nasci em São Paulo.
Que lugar de São Paulo?
É Baquara, né, mano?
Aqui do lado,
né, velho? Eu já tava praticamente ali, né, velho?
O
peido tava em Diadema.
Já tá na merda até o pescoço, até a sobrancelha é só mais um palmo. Ai, caramba. Mas aí, você veio pra Diadema aqui por quê?
Ah, primeiro porque não tinha outro lugar, né, velho? Só era mais barato aqui as casas aqui, então...
Putz, que bosta, cara.
Vou morar em Diadema, né, velho? Fazer o quê? Aí, tô aqui até hoje nessa vida.
Putz, velho, eu nasci aqui em Diadema e eu lembro que eu era pequenininho, né? Eu morava num apartamento que hoje ele tá de frente ao shopping, né? O shopping Praça da Moça.
Sim.
Eu morava naquele prédio, tá ali de frente, ali que pega a esquina, né?
Manjo.
Que cruza Graciosa ali, né? Então, eu lembro muito da minha época ali, porque era um apartamento grande, né? Os apartamentos ali são grandes, né? Mas não tem muito espaço pra criança, né? Então, criançada tinha que brincar dentro do apartamento e vocês já viram, né? Como é que é o negócio, né? Criança brincando dentro de apartamento vai incomodar os vizinhos, geralmente do andar de baixo.
Sim.
Que, para nossa alegria, a vizinha do apartamento que ficava exatamente embaixo do nosso, ela tinha um piano de um quarto de cauda na sala dela e acima do piano dela ficava um lustre de cristal.
Olha só!
Que balançava mais do que a piroca do jumento quando a gente pulava no apartamento de cima, cara. Toda hora aquela vizinha vinha brigar com a gente lá, mano.
Seus filhos estão pulando e vão derrubar o lustre em cima do meu piano e não sei o que, blá, blá, blá.
E a gente não acreditava que ela tinha um piano, porque ninguém ouvia ela tocar. E realmente ela tinha um piano. Se ela tocava ou não, eu não sei. Ninguém escutava aquela mulher tocar. E não era um piano elétrico. Quem estiver me ouvindo aí agora, galera, que é pianista, vocês sabem do tipo de piano que eu tô falando. É um piano elétrico, que é o móvel dele é de um piano, né? Mas ele não emite som. Você tem que botar um fone de ouvido nele e tal, ou ligá-lo numa caixa para você escutar o som do piano. Ela não tinha um piano elétrico. A impressão que dava é que o piano literalmente ficava lá só pra ostentar, tá ligado? Porque tocar, ela parecia que ela não tocava, não. Ninguém nunca ouviu aquela mulher tocar, cara.
Podia tocar outras coisas, né?
Bom, aí tinha isso. Tinha também Doutora Edneia. Saudosa Doutora Edneia. Não sei se você vai ouvir isso. Não sei se a Daphne, sua filha, escuta o nosso podcast. Não sei se ela é tão desesperada a esse ponto de ouvir a gente aqui. Mas se ela ouvir e mostrar esse episódio aqui pra senhora, né? Fica aqui um abraço pra senhora. Quantas e quantas vezes não me salvou por causa de problema de inflamação na garganta que eu tinha. E quantas vezes eu desci até o apartamento dela pra tomar Bezetacil, cara.
Pô, aí sim, cara, pelo menos você tinha uma vizinha que, né, aplicava essas paradas aí.
É, mas era tanta Bezetacil, caramba, mano. Eu passei a minha infância tomando Bezetacil. Sem infância levando na bunda.
Caralho, mano. Aí sim.
Que delícia, né, cara?
Brincando e relaxando.
Que bosta. Uma coisa que era engraçada na época, né, de ver, porque de vez em quando eu ainda passo por lá, né, é engraçado de lembrar que ali onde é o shopping hoje, na época era um terreno baldio.
É, pode crer, mano.
Que pegava uma grande parte dali do terreno e tinha uma outra parte dele ali que era uma funerária, cara. Você lembra disso?
Eu lembro ali que tinha a Guarda Civil, né?
Que veio depois da funerária, que era o mesmo terreno que era a funerária, mas aí eu não sei o que aconteceu, tipo, tiraram a funerária de lá e transformar aquilo no QG da Guarda Civil. Que depois ele foi lá pra Rua dos Travecos, lá. Como é que chama o nome da rua lá? É
a Delegacia de Ensino, mano.
Isso.
Aquele lugar desse mal assombrado. Né? Agora.
Então, cara, ali era uma funerária antes.
O shopping pegou ali, não pegou? Pegou.
Terreno, né, todo.
Caralho.
O terreno da funerária, mais o terreno baldio. Que o terreno baldio, ele pegava metade do quarteirão.
Aquele
pegava...
terreno baldio tinha o quê lá? Tinha, sei lá, algum riozinho ali? Não.
Por causa de chuva. Mas era um terreno baldio, grande e escavado, né?
Porque na época que eu passava ali, eles já tinham metido umas chapas lá, né?
Sim, porque ficou muitos anos aquilo em negociação e tal, até conseguirem fazer o shopping e fazerem aquilo que viraria o shopping. Porque os rumores, né, os rumores que tinham era que aquilo ali seria o novo shopping popular.
É.
Pra quem não sabe, vocês aí de outros lugares do Brasil, de outros lugares de São Paulo que não tiveram aqui o prazer, o privilégio de vir conhecer Diadema e não sabem o que é o shopping popular, é o seguinte.
Ah, mano, eu compro muita roupa lá, né?
Diadema tinha um camelozão imenso e não tinha como a prefeitura cobrar imposto, né? Claro, né? Maravilha. De um postinho delícia, né? Então aí o que eles fizeram? Pegaram todos os camelôs e, entre aspas, regulamentaram e aí botaram no shopping popular, que é um camelô legalizado.
É, mas de vez em quando bate lá a Guarda Civil e leva uma porrada de coisa lá. É, regulamentado, entre aspas, né? Até o nego perder mercadoria ali, né? Brincadeira.
Regulamentado enquanto é bom.
E as fitas, né, do Mega Drive encareceram tudo.
Putz, verdade, cara. Saudoso Silvio, né?
É, oxe. Quando era camelozão, era 10 conto, mano.
Pô, até menos.
Até menos, dependendo do jogo, né?
Dependendo do jogo, pode crer.
Comprei Power Rangers naquela porra lá, velho. Ixi, Power Rangers era melhor, velho.
Como que é o nome da praça lá, que tá hoje lá?
Lauro Michels.
A praça Lauro Michels ali, antes, era o camelô.
Sim.
Que tinha o Ralph. Lembra do Ralph, cara?
Lembro.
Tinha o Ralph, cara. Tinha um Ralph ali, 4 de 10. Bem mequetrefe. E aí, lembra que tinha a Visceral, a loja de artigos de skate, que ficava ali perto?
Eu não lembro onde ela ficava, mano.
É que hoje ali agora tá um Itaú.
Aquele Itaú Personalité, não?
Ah, não. Você tá falando do Itaú na frente da praça. Eu tô falando do Itaú na mesma calçada, sentido centro.
Sim.
Sentido Praça da Moça. Aquele Itaú ali. Antes do Itaú, não tem uma portinha que fica lá sempre o pessoal...
Dentista.
Pegando os papelzinhos? Então, era subindo ali que você ia sair na Visceral.
Caralho.
Como é que era? Visceral Skatewear. Foi a época que a gente comprava Kicks por R$40. É! vocês aí nos ouvindo, que hoje paga 200, 300, até 400 pau num Kix, chora aí, porque eu cheguei a pagar R$40 num Kix original.
Você paguei esse preço aí lá no Shopping Popular, lá, mano. Um mês depois ele rasgou.
Ixi, mas você comprou o piratão, então.
Ah, é o piratão mesmo, mano. O Kix eu só tive pirata.
Oxe, mano, era só você atravessar a rua ali e comprar na Visceral, cara. Na Visceral era tudo original, os negócios, era barato, mano.
Eu nem manjava, eu falei, porra, vou pegar essa porra aqui mesmo e vai, foda-se. É que, tipo, nunca liguei também pra tênis, então, mano, pra mim qualquer bosta servia.
Ah, entendi. E várias outras coisas, né, tipo, que tinha ali no centro de Diadema, que era a nossa alegria, né, cara?
Sim. Eu conversava com uns senhorzinhos que passavam ali na rua ali, onde meu pai tinha comércio, e eu não sei se eles são vivos, acho que não, faz tempo, né, velho? E eles diziam que ali naquela região ali, onde era o Camelódromo, o Barateiro ali, né, o GS.
Nossa, o Barateiro, velho, se desenterrou, mano!
Eles diziam que ali era tipo, não sei se era um rio, alguma coisa assim, mano, e eles viviam pescando ali, velho.
É, o pessoal fala que na Praça da Moça, ali era o mesmo esquema. Tem uma amiga da minha mãe, que é uma senhorinha já assim, bem de idade. Ela me falava que quando ela era mais nova, ela ia na Praça da Moça ali brincar, porque ela ainda conseguia ver esquilo na Praça da Moça.
Caralho, velho.
E tinha um lago grande na Praça da Moça.
É?
É, velho.
Devia ser tão natural, né?
Sim.
Eu avisei que alguém tinha ficado com um áudio de merda, né? Pois é. Se preparem, porque vocês vão ouvir muito latido no áudio do Carlo e também o tiozinho que passa de moto na rua combatendo a criminalidade com um alarme.
Que aí depois aterraram todo o bagulho, destruíram tudo o negócio.
Pra construir aquela bosta.
É, fazer aquela escadaria de merda lá que...
Pô, velho, podia ter preservado o lugar, né? Deixar o lago lá, né, mano? De repente aí o pessoal podia ter um lazer aí no final de semana. Vamos pescar lá, calma.
Se bem que com a mentalidade de alguns de ademense, era bem capaz
de... Tipo, de morrer afogado, né?
Ou alguém pescar um toletão de merda, assim, atravessado, porque eu não duvido nada, cara.
É, eu
não duvido.
Outro dia não dá pra ter essas coisas, né, mano? Tá, outro dia mesmo ali no Parque do Paço ali, velho, a gente encontrou aqueles lagartão lá, sabe? Um cinza grande, mano. Ele lembra bastante uma iguana, mano. O bicho tava lá tomando sol. E aí tinha uma galera ali em volta do bicho, mano. E aí já tava falando assim, não, vou matar.
Puta,
aí eu entrei no meio, falei, vai matar o quê, velho?
O bicho tá quieto,
tá,
mano.
Tá quieto, mano. Não tá fazendo mal pra ninguém, velho. Aí antes que fizesse alguma coisa, eu fui lá e espantei o bicho, mano.
Chegou lá e deu uma bicuda nele.
Né? Não, deu uma bicuda, né, mano? Eu espantei
ele. Ninguém vai matar, não. Eu mato. Pronto, agora ninguém mata.
Eles falam, eles chamam de T.U., um negócio assim, mano.
T.U.? Cara, deixa eu até ver aqui no Gluglis. A few moments later. Putz, eu tô vendo aqui, eu já vi esse bicho lá.
Então, eles queriam matar esse bicho aí. Depois coloca a foto do T.U. aí.
Vai ficar a foto aí, galera, pra vocês verem.
A galera queria apedrejar o bicho e matar, mano. Falei, ah, velho, se liga, né, mano. Aí fui lá, espantei ele e correu pro meio do mato. Mas é bonito, filho da puta, hein, mano. Achei da hora, falei, caralho, mano.
É bonito, hora, cara.
Mano. Eu não sabia que existia essas coisas de Adema.
Acostumado a ver bandido. Putz, é osso, né,
cara?
Tem
uma coisa ser assaltado.
Só ver o T.U. lá com a Juliette lá te olhando assim. Aí, tio.
Passa o celular aí, mano.
Perdeu.
Ai, cacete. Outra coisa que eu lembro muito da minha infância aqui em Diadema, cara, o Mori, o supermercado Mori. Você lembra do Mori, cara?
Era o Mori e o Minas Gerais,
né? Minas Gerais, mano. Putz, velho. Meu pai, a gente ia fazer compra lá no Mori. Meu pai tinha amizade com o dono do Mori lá, agora esqueci um do senhorzinho lá. Bom, e aí a gente ia fazer compra, né? E demorava pra fazer compra, porque meu pai chegava lá pra conversar com ele. Aí ficava os dois botando conversa em dia e conversava. Enquanto isso, a minha irmã e eu, a gente ficava andando pelo mercado lá. Mas, putz, era muito bacana aquela época. E foi uma coisa interessante, né? Porque a gente pegou da troca das moedas pro real.
Sim.
Porque na época do cruzeiro, tava naquela inflação absurda. A inflação aqui tava em 700 e dali cacetada por cento aqui no Brasil na época. Então, tipo, você recebia o dinheiro e tinha que sair correndo pra fazer compra, porque no dia seguinte o preço de tudo já mudava. E aí veio o cruzeiro real, tava mais ou menos. Aí daí veio o real, e aí com o real deu uma estabilizada na economia, né? Porque a inflação baixou bastante, né?
Sim.
Eu lembro, cara, que com 100 reais, mano, a gente encheu 3 carrinhos e mais algumas sacolas, assim, que a gente veio na mão, cara.
Na época ele era aquela foda,
época foi a época
de ouro. Comprava coisa pra caralho, né?
É, porque ele ficou quase 2 anos pau a pau com o dólar.
Sim. Eu lembro do Kinder Ovo que custava... Bom, isso aí já é um pouco depois, mas o Kinder Ovo custava um real, mano.
Sim. Já em 96, mais ou menos, né?
É. Ele... Hoje o Kinder Ovo custa o quê? 8 conto, 10 conto?
É, pra você ver aí o quanto um real desvalorizou. É. Né? O quanto de inflação a gente já tá vivendo de novo.
E a surpresa, cara, do Kinder Ovo de antigamente era melhor do que as de hoje.
Sim. Pelo indiscutível.
E do lado ali do Mori tinha uma loja ali, velho, que vendia uns games, uns action. Não sei se você lembra dessa loja aí.
Vagamente.
Acho que o dono era um japonês, velho. Quando o Cavaleiros ganhou aquela primeira coleção de bonecos lá, lá tinha o Seiya de
Ferro. Puta, é verdade, cara.
Eu ficava olhando aquilo ali, eu ficava, mano...
Nossa, como besta, que era o nome, cara, da loja, mano?
Puta, não lembro. Não.
Aí o nome tá... veio e foi embora. Que bosta, mano.
Mas tá ligado, né?
Eu sei que loja que é, cara. Droga, mano, eu não lembro o nome. Quem for daqui de Diadema e lembrar o nome da lojinha, deixa aí nos comentários pra gente.
It's a War Games.
War Games. Que depois virou Star Point Games, né?
Não, pô.
Ou foi
não,
o contrário?
War Games fica ali onde era o... perto ali onde era o Minas Gerais.
Nossa, não, pode crer. A War tava de um canto e a Star Point
e
tava
a
em outro.
A Star Point era ali na rua do Correio Central ali.
Isso, na Nossa Senhora das Vitórias.
Isso. E aí tinha o Fúria Games, né?
Putz, cara, o Fúria Games, mano! Nossa, quantas fichas ali. Diadema Vídeo, lá de frente à Matriz, né? A Igreja Matriz.
Sim, pode crer.
De frente ao Ralph, né?
Pode crer.
Caramba, velho. Olha quanta
era
coisa...
Era bacana aquela época.
Foi uma época muito legal.
O Fury ali, eu comprei a fita do Mortal Kombat 3 ali, velho. Um dia depois, a fita deu tela azul, mano. Falei, caralho, velho. Como assim, mano? Porra, simplesmente o jogo sumiu da fita, velho. Não tinha mais Mortal Kombat na fita.
Mas você chegou a jogar uma vez?
Não, eu joguei. Aí o que eu fiz? Eu falei, porra, vou meter um código aqui porque eu quero deixar os fatalities um pouco mais fácil, né? Meti um código ali, velho.
E olha ele aí, o tiozinho que protege as nossas vidas bravamente, passando de moto nas ruas, na calada da noite, afugentando a bandidagem com seu alarme onipotente.
No dia seguinte eu fui ligar aquela porra daquela fita lá, tela azul, cara.
Nossa.
Aí eu comecei a entrar em desespero, né? Porque 10 conto, velho, era 10 conto a fita, mas 10 conto naquela época era dinheiro, né?
Era uma grana na época.
Era uma grana, velho. Puta, eu comecei a entrar em desespero, velho.
Você comprou no Silvio ou na Diadema Vídeos?
Não, foi na Fúria Games.
Fúria Games.
E na Fúria Games vinha a caixinha ainda também do jogo, né?
É, pode crer. Qual era o nome do cara lá que cuidava da Fúria Games, cara?
É, eu sei que tinha o irmão do Fausto lá, né?
O Fabiano. Fabiano, eu sei que você escuta o podcast, hein? A gente vai falar mal de você depois aí ainda.
Inclusive foi ele que me vendeu o Mortal Kombat.
Olha só.
No dia seguinte eu falo pro meu pai, né, mano? Eu falei, porra, fudeu a fita aqui. Daí eu comi o toco, né, mano? Não sei.
Negócio foi 10 reais, menino. Você sabe quanto custa 10 reais?
Nossa, velho, ele falou um monte, velho. Falou um monte. Aí, né, pra dar uma ideia, eu falei, não, mas eu só tava jogando aqui e tal. E de repente deu tela azul, como assim? Aí ele pegou, levou a porra da fita lá e trocou, mano. Aí ela falou assim, ó.
E se você quebrar essa porra de novo, eu vou trocar, hein? Com essa porra quebrada aí.
Vixe. Ainda tomou esculacho do velho ainda.
Tá que pariu, velho. É foda, mano. Às vezes não foi nem culpa minha, né, mano?
Culpa do Fabiano.
Do Fabiano, mano.
Ai, caramba, Fúria Games, cara.
E era da hora a loja dos caras, né?
Era uma loja bonita.
Eu entrava lá, puta, tinha umas máquinas ali, né? O pessoal jogando ali. E tinha a parte dos games onde eles vendiam e tal.
E tinha uns desenhos na parede também, né? Que o maluco lá fazia e desenhava os personagens do The King of Fighters, né?
The King of Fighters era lá no Star Point. Que tinha lá dentro do Star Point, tinha o Kyo.
Nossa,
e
é mesmo.
Na parede de fora tinha o Mario. O Mario Kart, né?
Lá tinha o que então, cara? Já que eu tô confundindo aqui, você lembra? Por que tinha desenho na parede lá que o maluco fazia?
Mano, eu não lembro exatamente assim, que o Fúria Games eu não entrava muito lá, não, velho. Eu entrava só pra comprar uma coisinha ou outra e pronto. Mas eu lembro do Fúria Games que tinha as máquinas ali, né? O pessoal jogar ali e a parte onde eles vendiam os jogos. O Star Point já era diferente. O Star Point, ele tinha um andar ali, era só com as máquinas, né? O piso ali superior ali era só pro pessoal jogar, disputar campeonato. E ali embaixo ali era onde os caras vendiam as coisas, tá? Onde ou você escolhia o jogo pra poder jogar lá em cima.
Eu lembro da Fúria Games que uma vez eu fui lá com um camarada meu que morava ali no Guacuri, o Sam. Ei, Sam, eu sei que você escuta o podcast também. Luiz Fernando, eu sei que você escuta o podcast também. Você vai ouvir essa história aqui, você vai achar o bico. Meu, eu fui com o Sam ali na Fúria Games porque ele queria comprar um game lá, que eu não lembro que game que era. Ele tava com um boné novo na época, o boné dos Yanks. E era um boné original. Lembra lá? 8 riscas de costura na aba do boné?
Puta, velho, eu lembro assim vagamente, mano.
Então, foi com o boné dos Yanks. A gente entrou na loja, ele não achou o game e a gente foi saindo da loja. Nisso que a gente tava saindo da loja, o sinal ali na avenida, ali na frente, tava fechado, né? E a gente já ia pegar a faixa de pedestre ali. Veio dois caras na nossa frente assim, né? A gente, moleque, né? Veio dois caras, tomaram o boné dele assim, na maior, e viraram pra ele e falaram:
"E aí, japonês, fica quietinho aí. Fica quietinho aí, senão vai tomar um arrebento."
E foram indo embora, velho.
E aí, mano?
O Sam começou a entrar em desespero. Espero.
Oh, os caras pegaram meu poder, mano. Os caras pegaram meu poder, velho.
E aí a gente já tava vendo o boné do Sam indo embora já. E aí, do nada, um cara que tava parado com aqueles golzinhos batedeira. Manja? Sim, eu lembro até hoje do golzinho, cara, do maluco. Era branco, clássico na época.
Sim.
O maluco olhou assim pra gente de lá de dentro do carro, virou pros dois caras e gritou:
"Ei, vocês aí, devolve o boné pro moleque. Devolve o boné pro moleque, senão vai tomar pipoca. Vou descer do carro e vou dar pipoca em vocês."
Mano, na hora, os caras voltaram correndo, entregaram o boné e saíram vazado. Saíram vazado.
Porra,
mano, o Sam ia perder o boné naquele dia, cara. Porque não tinha o que a gente fazer, mano. Dois pivete. Aí chegou dois malucos lá, tipo, barbado já. Aquele clássico visual ladrão, tá ligado?
Sim.
Os caras pegaram, roubaram o boné, tiraram o boné do Sam, assim, na maior, mano. E já chegaram intimando ele. Saíram vazado, andando na maior. O maluco já tava até botando o boné do Sam na cabeça, já. Juro pra você. É o maluco do outro lado da rua com o carro, assim, catou e gritou assim: "Ó, oh, vocês dois aí, devolve o boné pro moleque, senão vai tomar pipoco agora. Descer do carro aqui, vou dar pipoco em vocês agora." Mano... Eu não sei se você, nos ouvindo aí, de repente, é aquele cidadão que salvou o boné do meu amigo Sam naquele dia. A gente não teve como te agradecer naquele dia, porque o sinal abriu logo na hora. Então, se você estiver ouvindo esse podcast, muito obrigado. O Sam naquele dia ficou muito feliz. Ele voltou pra casa sorrindo. Contando pra todo mundo.
"Mãe, olha só, o cara me ajudou lá, não sei o que. Ele falou que ia meter um pipoco nos vagabundos que pegaram meu boné, não sei o que e tal."
Se você estava armado ou não naquele dia, eu não sei. Eu sei que a intimidação que você fez funcionou. Os caras devolveram o boné. A gente não conseguiu te agradecer na hora, mas tá aí o meu muito obrigado. Eu acredito que o Sam, ouvindo esse podcast aqui também, deve estar dando um muito obrigado agora, porque foi realmente salvador isso aquele dia. Segundo bloco, galera, vocês estão vendo aqui as nossas aventuras e desventuras na cidade que já foi parte de São Bernardo do Campo, que integra aí o ABCD paulista, né, que seria aí Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema.
E onde entra Mauá nessa porra toda aí?
É, então, aí...
ABCDM, então, deveria ser, né?
É, ABCDM, e alguns ainda chamam de ABCDMR, né, que aí entra Ribeirão.
Pode
Ribeirão
crer.
Pires, né?
Acho que é
isso.
É, enfim, mas só falam ABC, né? Grande ABC.
Aí que tá. Quando o pessoal se refere ao ABC, exclusivamente ao ABC, é literalmente retirando o Diadema do meio do assunto. Só... Porque às vezes é alguma coisa que não envolve Diadema.
É, bom preconceito essa porra aí. Coloca ABCD aí nessa porra aí, velho. Tô excluindo nós
só
aqui.
Só porque a nossa cidade tem nome de uma flor.
Ah, pode ser preconceituoso.
É, de repente, né? Vai saber, né? Então, mas é isso aí, nossas aventuras e desventuras em Diadema. A gente pegou algumas mudanças em Diadema, né, também, né? Basicamente, você chegou aqui em Diadema com quantos anos, Carlos?
Ah, velho, eu cheguei aqui com mais ou menos, velho, uns 6, 7 anos, mais ou menos.
É, eu nasci aqui, a gente tem a mesma idade, né? Então, a gente acompanhou muita coisa aqui, né?
Bastante coisa, né?
Não tinha o McDonald's.
Não, puta, o McDonald's veio depois, né?
Não tinha o Burger King.
O Redondão, tipo, recebia de vez em quando o circo, né?
Nossa, mano!
E vira e mexe, a galera via os elefantes comendo ali no...
Pode crer, ali, né? Cara, o Redondão recebia um circo.
Era o nome do circo? Era Vostok? Era o Vostok?
Esse mesmo. Circo Vostok.
Tinha o Vostok e o Bremer, né?
É, esse daí eu vi poucas vezes no Redondão, cara, mas o Vostok tava ali direto.
O Vostok é famoso,
sim,
né? O Circo Bremer, não sei o nome dessa porra aí, era de vez em quando. Mas todos eles tinham os elefantes, não tinham?
Tinham sim. Só se eu tiver muito enganado que eles não tinham, mas me parece que tinha, cara. Pra quem não sabe o que é o Redondão, famoso Redondão não é aquilo que você está pensando. O Redondão é uma rotatória enorme, literalmente, por isso que é chamado de Redondão. E ali no meio dessa rotatória, o pessoal fez uma praça, só que na época, antes de ter algum monumento fálico no meio do Redondão e de ter hoje lá aqueles aparelhos de ginástica, né, que ninguém usa, antes de ter isso, era um terreno desleixado lá, tal, tipo, vinha o circo lá e armava a tenda lá e a galera ia pra lá e curtia.
Sim, de vez em quando apareceu um parque de diversão lá, né?
É, com a mini roda gigante lá, que não dava nem pra chamar de gigante e tal, mas fazia alegria da galera, cara. Não era uma cidade das crianças, né? Mas já resolvia o problema pra gente lá na época.
Tava imaginando aquela porra lá da merda, aquela montanha-russa, né, mano? Tinha uma montanha-russa ali.
É,
também,
tinha uma,
né,
montanhazinha.
Mais ou menos ali, né?
Não, não chegava a ser uma montanha, né? Era um morro.
É, o...
Tinha um morro russo, né?
Ela tava vendo, puta, mano, dá um, tipo, premonição, né, velho?
É, puta, morrer todo mundo agora.
Aquela porra fazer um barulho, velho.
Fazia.
Puta, mano, vai dar merda isso. Nunca deu, né?
Não
que a gente saiba. Teve uma época aí que falavam que os elefantes estavam comendo ali no terrenão ali, e um dos elefantes achou um feto ali, mano.
Nossa, mano.
É, demorou bem mais essa porra aí, velho.
Essa fita eu não fiquei sabendo, não,
é,
cara.
É, falaram que era uma mulher do circo ali, velho, que abortou ali, mano.
Nossa, mano.
Os negócios eram meio, né, tenebrosos ali, velho.
É, Diadema tem altas histórias tenebrosas também. Mano, eu tenho que contar essa história, cara. Eu tenho que contar essa história para o mundo. Velho. Isso é uma coisa mais recente, galera. Tem alguns anos, mas eu namorava com uma outra mina na época lá. E eu fui buscar ela. A gente desceu na Fábio Eduardo Ramos Esquivel.
Sim.
A gente ia passar pela Praça Castelo Branco, caminhando e cantando e seguindo a canção. E, de repente, ela olhou pra nossa direita assim, virou pra mim e falou...
Aquilo ali é o que eu tô pensando que é.
Eu olhei pro lado que ela tava olhando e eu falei, puta, eu não acredito. Cara, falei pra ela, é exatamente o que você tá vendo. É exatamente o que você tá vendo. Ela falou, nossa, gente, em plena luz do dia. Eu falei, pois é, né? No meio da praça, puta merda. Meu, qual que era a cena? Num dos bancos ali da Castelo Branco, estava um cara deitado, com os shorts e a cueca arriados, como diria meu finado papai, até a altura do tornozelo. E tinha uma mina sentada próxima a ele, mandando ver num boquete. Em plena luz do dia,
caralho, velho.
Em plena 4:30 da tarde,
nossa,
velho.
Nossa,
do domingo, mano. Do domingo, é,
domingo,
cara.
É mortão ali, né, mano? Aí os caras aproveitam, né,
cara? Mano, tava cheio o lugar, cara.
Tava cheio?
Tava cheio. Tinha um monte de gente, cara.
Ai, é foda.
Mano, cara. Tinha gente olhando, cara. E o malucão lá na maior. E a mina lá também na maior, cara. Ninguém nem aí, velho. Juro pra você, 4:30 da tarde de um domingo, cara.
Caralho, velho. Ô, pessoal, velho, tem... Eu não sei se tinha aí, né? Mas nessa época aí, o Praça da Moça ali, velho, tem o Colorado ali. Dá pra resolver os seus problemas. O Colorado quebrava altos galhos ali.
Putz, grila, velho. Diadema tem história. Eu não sei se Diadema tem história ou se é a gente que tem história aqui em Diadema.
Ah, opa, mano. Mas é um livro de história, mano.
Ah, e outra. Eu lembro de uma vez, eu tava na sétima série. Eu estudava ali no saudoso Rio Orlando Cano.
Sim, mano.
Agora ele foi lá pro Serraria, mas na época ele ficava ali na Praça da Moça, né? Parede ali com a Casa da Música e o Centro de Memória. E aí eu tava tendo aula de ciência. Aula de ciências, tá? Alguma coisa assim do tipo lá com uma professora. É, professora Beatriz. Não sei se você escuta esse podcast, professora. Se você escuta, olha aí o que eu me tornei. Ai, caramba. Bom, e aí, ela tava comentando, né, naquele dia que ela tava abismada, que ela tinha ido no banco de manhã com a mãe dela naquele mesmo dia. E elas saíram ali de novo da bendita Praça Castelo Branco. A bendita Praça Castelo Branco, elas saíram, foram na agência bancária que tem ali até hoje, acho que é o Unibanco, né?
É, hoje é o Itaú ali, mas era antigamente o Unibanco.
Não, porque antes tinha o Banespa.
Puta, o Banespa é do outro lado, velho, o Banespa.
Do outro lado.
Tô confundindo ficava com de o Bamerindus.
É, putz, o Bamerindus, mano, pode crer, cara.
Nossa, só desenterrando os
fósseis,
né, mano?
Então, aí essa minha professora lá, foi aquele banco lá, saiu com a mãe dela, uma senhora de idade já, tal. Estavam atravessando a rua sentido Casas Bahia, quando, de repente, irrompe um peladão. Mano, o malucão peladão andando assim pelo centro de Diadema como se nada tivesse acontecendo, cara. Balançando pra um lado e pro outro.
Ah, velho. É um artista.
É arte moderna, galera. É arte moderna isso daí. Vocês têm que entender. É arte moderna.
Mano.
Eu não sei que animal desse tinha na cabeça, cara.
Sei lá, né, velho? Porra nenhuma, né? Tinha uma tiazinha, né? Eu não sabia se a tiazinha batia bem na cabeça ou não, né, velho? Ela vivia com a casqueta de fora.
Sim, né? Tinha a tiazinha das tetolas lá também, pode ver. Ela ficava balançando as tetas assim pra cima e pra baixo, pra trás dos outros lá.
Puta, mano, bizarro, cara, bizarro.
Só as histórias engraçadas de Diadema, mano. É porque assim, né, tipo, Diadema sempre foi uma cidade esquecida, sempre. Ninguém nunca tinha ouvido falar em Diadema, exceto a galera que morava ali em São Bernardo, né, e São Caetano, que às vezes precisavam fazer caminho para outros pontos de São Paulo, né? E tinha que passar por Diadema. A gente vai comentar isso no próximo bloco, né? Mas, fora isso, ninguém nunca tinha ouvido falar em Diadema.
Até que, né? Aconteceu aquele fato na Favela Naval.
Exato, com o Rambo.
Isso.
Ele chegou lá, ele matou o maluco lá da Naval, não foi?
Ah,
tipo,
matou,
torturado,
matou.
Né?
Não, deu um tiro, tipo, acho que ele liberou o maluco e deu um tiro na direção dele.
Isso, deu um tiro com o maluco andando de costas, né? Deu um tiro na cabeça dele, algum negócio assim do tipo.
O maluco entrou no carro e deu um tiro.
E aí que tá, por causa daquele lance
nem,
da Favela
Naval, na
verdade, Naval,
nem,
né?
Tipo, a Favela Naval ficou em São Bernardo, né?
O trecho onde aconteceu aquilo, sim.
Aí
porque a Naval,
não, não,
ela
não,
tem uma pontinha ali em Diadema e maior parte dela tá em São Bernardo.
Sim.
Né? Porque ela já tá chegando ali perto do Extra Anchieta, né?
Aí colocaram na conta de Diadema essa parada.
Exato.
Aí.
Exato, velho. Aí o bagulho caiu em Diadema. O trechinho lá onde isso aconteceu já pertencia a São Bernardo e não Diadema. É. Mas aí os caras jogaram a conta em Diadema. Aí Diadema virou a cidade da bandidagem.
Ah.
Porque também tinha aquela questão do Guacuri. Lembra? O nego matava alguém no Guacuri, aí atravessava a rua, jogava do outro lado, Diadema.
Diadema,
aí, morreu em Diadema, tá vendo? Cidade da morte, né, Diadema. Não que a bandidagem aqui não fosse pesada, né? Tipo, hoje, falar isso, né, tipo, em qualquer lugar do Brasil que você vai, aí não tem nem como fugir mais disso. Mas na época ainda, né, por causa desse negócio do Rambo, mais a questão do jogar o cara do outro lado da calçada que ele morria em Diadema, então aí Diadema acabou sendo considerada ali uma cidade, extremamente perigosa, violenta. Não que não tivesse também a questão de criminalidade nos bairros, no centro e tal, mas principalmente essa questão das extremidades ali de Diadema, né, que os caras se aproveitavam e, bom, acabou fazendo isso daí. E Diadema caiu na boca do povo. Tanto é que até hoje, você fala pra alguém aí que você mora em Diadema, a pessoa regala o olho pra você, cara. Meu Deus! Faixa de Gaza? Você mora lá na faixa de Gaza?
Eu escuto até hoje piadinha, velho. Mora em Diadema? Ih, velho.
Mora mal.
Mora mal pra caralho, hein? Cuidado, hein? Não sei como você tá com roupa ainda, hein?
Pode crer, né?
Sempre tem as brincadeirinhas. É. Você fala de Diadema, é isso aí, mora bem pra caralho.
Principalmente a galera de São Bernardo e São Caetano, né? Que é lá pro pessoal de Diadema. Mas aí, o pessoal de Diadema responde o quê?
Pelo menos em Diadema não alaga.
Dá um cacete, velho. Ali no centro de Diadema ali, velho. Nossa, ali vira...
Não, mas a ponto de alagar que nem São Bernardo, que é tipo, Garuô já era, velho?
Aquela
tipo,
porra...
Ferrazópolis ali, mano, Garuô já era,
aquela
cara.
Aquela porra ali, ó. Ali pro lado do da churrascaria boiadeira ali.
Sim, que pega, mano, o trecho do Piraporinha.
Mano, ali virou um rio, velho. Ali virou um rio.
E
ali
é engraçado, né? Porque tem um piscinão ali perto, né? Que delícia, né? Você chega lá e vai olhar a porcaria do piscinão. O piscinão tá sequinho. Parece que nem chove ali no piscinão. É, igualzinho o São Bernardo.
Puta, o piscinão do caralho ali, velho. Ao redor do piscinão inundado, velho. O piscinão sequinho. Olha,
parece até que a nuvem, né? Até abrir um buraco pra não chover no piscinão, né, cara? É incrível.
Lá no terminal, mano, eu não sei como que fica aquela porra ali, mano, mas eu já vi ali nas grades ali do trólebus ali, velho.
Foi uma cachoeira, né,
mano,
cara?
Os matos ficam tudo preso ali, tipo, mais, na parte mais alta da grade.
Exato.
Velho. Eu falo, mano, como assim, velho? Que inunda, mano, essa porra, velho.
É, então, porque o terminal ali foi mal projetado. Porque ele tá numa ladeira, certo? Sim. E aí, se você vai fazer o terminal numa ladeira, você vai ter que escavar ele, tal, pra nivelar tudo direitinho e vai ficar uma parte do terminal do lado de cima, né? Pegando o topo da ladeira ali, né? Que faz parede com um motel bem famoso. Então, aquela entrada da rua ali que contorna o terminal, né? Pelo motel, ela forma um declive pra saída dos ônibus ali. Se você tá vindo por aquela calçada e você olha pra dentro do terminal ali pela grade, você tá mais alto do que o pessoal que tá lá embaixo no terminal.
Sim.
E aí é que tá. Aquela rua é toda mal projetada, porque ela alaga.
Nossa,
pega, mano, toda a água que vem descendo do Carrefour, que pega ali pela...
Presidente Kennedy?
Isso, pela Kennedy, né? E pelas ruas que cruzam a Kennedy, né? Inclusive aquela outra lá que dá no Espigão, no bom sentido.
Tá meio erótico, hein?
Que traz toda aquela água pro terminal. E ali, cara, vixe, mano, forma cachoeira.
Ah,
forma,
velho,
cachoeira. Foi, pariu, todo, foi tudo mal planejado.
Dá até pra pescar, mano.
Dá. Uxe, velho, dá até pra treinar uns nados ali.
Dá pra fazer canoagem, de chuva aqui. O pessoal que quiser treinar aqui é só que foi dia 10.
Mas aí que tá. Ainda mesmo assim, cara, não alaga o nível de São Bernardo.
É apelação ali, pra aqueles lados ali é apelação.
Ah, é apelação total. E engraçado que, assim, mesmo com isso, cara, Diadema veio crescendo muito, né? Veio mudando muita coisa em Diadema. A gente acompanhou muito dessas mudanças também, né? Tipo, de ver o Ralph sumindo e virando uma praça completamente inútil hoje lá. Porque antes ela tinha um Ralph 4 de 10 e agora tem um protótipo de rascunho de mini Ralph menos 15 de 10.
Caralho.
Mano, tá horrível aquilo ali, cara. É literalmente um quadradinho com um corrimão em volta desse quadrado, formando um quadrado. E aí apoiado nos cantos do corrimão, umas ripinhas de madeirite, cara. Sem zoeira, é literalmente isso aquilo hoje, velho.
Ah, ficou bom. Mudando pra melhor.
Ah, velho, 100%. Sem sombra de dúvida.
O mais da hora que eu acho, velho, é uma prova assim de muda, das mudanças, né, cara? É você ter uma calçada, né?
Eu sabia que você ia falar isso. Eu sabia. Fala, fala. Compartilhe com o pessoal. Abra o seu coração.
Uma calçada, né? Não era tão ruim assim, né? Exceto pelos buracos e tudo mais. Beleza.
Era um 5,5 de 10, né?
É, por aí. Aí o cara resolve quebrar toda aquela porra lá e cimentar.
Transformar,
cara,
num 3 de 10.
E o detalhe, já tá tudo rachado.
Tudo zoado.
Então, assim, o avanço, né, chegando em Diadema, tá mudando pra melhor. Parabéns,
mudando
aí.
Mudando e mudando sempre, né, cara? Certo. Você vê, a gente pegou essas fases aí. Lojas Brasileiras virou uma Marisa. O Banespa fechou.
Falavam que a biblioteca ia ser lá, né?
É verdade, cara. A biblioteca ia ser lá.
E agora virou abrigo para ratos.
É. Tá lá um terreno baldio, fechado, com umas ripas em volta e parte do terreno foi comprada, né? Porque hoje tem uma Onofre lá, né? Pegando parte daquele terreno, né? Por dentro. Sim. Aí, ó, mais uma propaganda.
Aí, ó.
Farmácia Onofre, ó. Vem anunciar com nós.
Marisa sempre falou, né?
Marisa. Marisa também vem anunciar com nós.
Por favor, né?
Loja Brasileira, se abrir de novo, vem anunciar com nós aqui também.
Daqui a pouco você vai começar a falar da Mégua, do Mato.
Loja 100.
Loja 100, aí você já tava apelando. Aí tinha a Loja 100.
Tinha, velho. Né? Tinha, mano. Então. E aí a gente viu toda essa fase de transição aí, né? Tipo, a gente viu o centro de Diadema expandir, viu algumas coisas em alguns bairros, né? Tipo, expandir, né? Tipo, um comércio aqui, outro lá, tal, dar uma melhoradinha, pá, por causa do centro.
Sim, a chegada,
né?
Do McDonald's.
Chegada do McDonald's, mudou bastante coisa. Daí veio o shopping, aí finalmente tinha um cinema aqui. Não tem uma pista de boliche ainda, mas tem um cinema. Você quer jogar boliche, você tem que ir lá pro Extra Anchieta.
E agora, né? Tem um Burger King.
E agora temos um Burger King.
Tá perto, tá aí, próximo, né? Aí de ter uma porra de boliche aí, né?
É, então, se já veio o Burger King, já veio o McDonald's, logo, logo tem um boliche.
Ah, sim.
Que shopping é esse que não tem uma pista de boliche?
Ah, pode crer.
Você aí, investidor, quer investir uma grana e tal, vá lá no shopping Praça da Moça e veja lá qual que é o esquema pra você montar um boliche lá. Trazer um boliche aqui pra nós, mano. E vem anunciar o seu boliche aqui com a gente.
Pode crer, hein? Mais que não.
Faz um precinho, camarada, aí, vocês trocam ideia, pá. E aí, cara, a maior mudança foi o shopping, cara. Porque, porra, o negócio era funerária. Virou um QG da Guarda Civil. E depois virou um shopping, cara.
Imagina que os guardas civis devem ter visto a assombração lá.
Ah, eu não duvido. Eu lembro, cara, que assim, quando eu morava de frente à funerária, que na época ainda era funerária, tem aquela rua do lado ali do shopping, né? Tipo, tem a Graciosa e tem aquela ladeirona que dá lá em cima, naquela rua onde tem um monte de clínica médica.
Sei.
Manja, que dá na parte de cima do shopping. Uhum. E de frente com aquela ladeirona, que hoje é o Oficial Pharma, antes ali era uma borracharia, cara.
Ah, é?
Eu lembro que eu tava com meu pai e a minha irmã conversando na janela, né? Olhando assim pela janela, meu pai conversando com a gente, tal, mostrando o céu lá, que gostava de mostrar o céu e contar de como que era a vida dele no interior e como que os pais dele contavam pra ele de como que era a vida na Itália lá. Ele gostava de conversar dessas coisas com a gente. No meio da conversa, a gente ouviu um barulho de, tipo, pneu tentando frear. A janela do nosso quarto tava de frente com essa esquina aí dessa rua, que agora eu não lembro o nome. Cara, a gente viu um carro, eu não lembro que carro que era, mas o carro desceu a ladeira com tudo, velho. E na época, ele só não entrou na borracharia porque o motorista tentou recuperar a direção e acabou jogando um pouco mais pra esquerda e o carro entrou com tudo num poste que tinha ali, cara.
Nossa, hein?
Com tudo, velho.
Pergunta, o cara morreu?
Eu não sei, cara. Mas da onde a gente tava, deu pra ver, mesmo sendo de noite, que a batida foi tão grande que no para-brisa dianteiro a gente não conseguia ver pelo ângulo da janela. Mas do motorista a gente conseguia ver. Ele bateu a cabeça no volante, né? E espirrou sangue pro vidro do motorista.
Caralho, mano.
Isso deu pra ver, mesmo de noite, cara. Porque o poste com que ele bateu iluminava bem ali assim. Eu tenho lembrança disso nítida. Aí foi um acidente feio. www.lepopcast. Terceiro e último bloco, galera. Vocês estão acompanhando aí a nossa história aqui em Diadema, as nossas histórias. Olha, se vocês esperavam algum podcast com conteúdo histórico, onde a gente fosse falar sobre a história de Diadema, os fundadores, as pessoas importantes que foram homenageadas e receberam o nome de rua, como Fábio Eduardo Ramos Esquivel, Ida Spaggiari...
É, porra nenhuma,
É só na
rede. É, vocês acharam que a gente ia falar alguma coisa
importante, séria,
importante,
né?
Importante, mesmo. Esquece. Esquece. Só esquece. Mesmo. Esse episódio aqui não é pra vocês. Vocês acharam isso? Esquece. Esquece. Agora, nesse terceiro bloco aqui, a gente vai falar sobre uma coisa interessante que aconteceu em Diadema, que vem acontecendo em Diadema, apesar das coisas que nós comentamos nos dois blocos anteriores, que é que Diadema hoje é basicamente uma cidade de boy.
Não diga.
Pois é, mano. Diadema hoje é basicamente uma cidade de boy e a gente nem percebeu essa mudança.
Eu não percebi não, hein, mano.
Pra você ver. Porque o que que acontece aqui em Diadema, galera? Que isso é um negócio que eu falei no bloco anterior, aquele ponto que eu disse que eu ia comentar novamente com vocês, né? A questão de Diadema ser um ponto estratégico, porque é o seguinte, muitas pessoas começaram a se mudar pra Diadema.
Caramba, Léo! Com tudo que vocês falaram, ainda tem gente se mudando pra Diadema? Não tem gente saindo de Diadema?
Não, tem gente que sai e tem gente que vem. Isso é normal em qualquer lugar. Mas a procura por moradia em Diadema hoje é muito grande. Tanto que se você chega em Diadema, não importa se é bairro ou se é centro, você vai ver prédio sendo construído a rodo. Tem um terreninho baldio ali assim, mano, eu quero meter um complexo de apartamento ali a todo custo. A todo custo, porque tem muita gente vindo morar aqui em Diadema. E isso se dá por uma questão muito interessante que ficou despercebida por muitos dos moradores daqui de Diadema, inclusive, que é o fato de que Diadema é um ponto estratégico para quem mora em São Paulo, que é absurdo, porque Diadema te linka com pontos muito importantes de São Paulo. Por exemplo, o Carlo aí mesmo nasceu no Jabaquara. Jabaquara tá aqui do lado de Diadema.
Sim.
Né? Você só vai passar Americanópolis ali e você já tá em Diadema.
Verdade.
Olha só que interessante. Jabaquara tá perto de Diadema. Se Diadema está perto do Jabaquara, quer dizer que Congonhas está perto, porque o aeroporto de Congonhas está ali pertinho do Jabaquara. Se você está em Diadema, você tem acesso fácil ao aeroporto de Congonhas. Já começa por aí. Inclusive aqui, tipo, o Carlos e eu, a gente mora perto. De onde a gente mora aqui, a gente vê rota de avião passando direto. Inclusive, às vezes a gente tem que parar a gravação pra vocês não captarem o barulho de avião passando. Já tem o primeiro ponto. E se você chega no Jabaquara, você pega o metrô, você vai pra qualquer lugar de São Paulo. Ponto 1. Ponto 2. Corredor ABD, que é o nome aí que se dá pra uma via expressa aí que liga Diadema, São Bernardo e Santo André. Então, se você tem acesso a isso, você tem acesso a São Caetano, você tem acesso a Mauá, você tem acesso à região do ABC inteira. Aí, olha só que interessante. A própria Fábio Eduardo Ramos Esquivel, que depois vira presidente Kennedy, ela te leva aonde? CUPC. E da CUPC, você vai embora. Você vai até o Morumbi, de boa. Tá ali do lado o Morumbi.
Tá mesmo.
Mais pra frente ali, você tem a Imigrantes, cruzando a entrada de Diadema. Então, acesso à praia...
Olha só.
Ali do lado.
Se bem que você não precisa ir pra praia pra dar um tibum, né?
É.
Esperar chover.
Só esperar chover. E detalhe, que você ainda pela Imigrantes ali, você ainda contorna o piscinão que está sempre sequinho, ó. E, coincidentemente, você ainda pega um trecho da Anchieta.
Ó.
Então, tipo, Anchieta tá perto, Imigrantes tá perto. Então, tipo, meu, é tudo muito próximo. Ah, a Ricardo Jafé tá aqui perto. Então, se você tem acesso a Ricardo Jafé, você tem acesso ao Zoológico, ao Simba Safari, ao Ipiranga.
Pra acessar a Avenida Paulista também é um peito,
dois,
né?
Palito. E outra, né? Guacuri. Faz parte de que município? Santo Amaro.
Porra, eu desacreditei uma vez, velho.
Não falei pra vocês que o Carlos tava com um áudio de merda? Pois é, se preparem.
Que liga Santo Amaro, né, pelo Guacuri, né?
É, não, mano, mais uma vez eu tinha acabado de sair da escola, é um brother meu, tava indo jogar videogame, né? Aí o cara mora em Santo Amaro, mas tipo, mano, a gente entrou no meio do morro lá, né, em Diadema, pá, subiu, desceu, velho, ele falou assim, mano, tamo em Santo Amaro. Eu falei, caralho, velho, como assim tamo em Santo Amaro? Não, tamo em Santo Amaro. Eu falei, velho, você tá louco, mano? Eu tô longe de casa, velho.
Meu pai vai me bater, mano.
É. Meu pai vai me bater, mano. Não, mano, mas é rapidão. Você corta aqui por dentro aqui, você ia sair em Diadema de novo. Eu falei, caralho, velho. Eu tô desacreditando nessa porra aqui, mano. Tô em Santo Amaro, mano.
É, velho. E aí que tá. Se Santo Amaro tá perto, aqui do lado, basicamente, você tem acesso ao quê? Interlagos.
Puta, mano, Interlagos
é aqui. O autódromo tá aqui perto.
É.
Vocês nos ouvindo aí, vocês conseguem perceber? Vocês ainda pensam que a gente mora mal? Tipo, mano, isso aqui é um ponto estratégico, cara. A galera começou a perceber isso, né? O pessoal de outros pontos de São Paulo começou a perceber isso. Os caras falaram...
Meu, eu vou morar em Diadema, cara.
Ah, ou o próprio Nações, o Jardim das Nações 1 ali mesmo. Tem um trechinho dele que já é Taboão. E aquele trechinho dele que é Taboão já é São Bernardo.
Pô, teve até uma história aí um tempo atrás aí que... Eu não sei se é um terreno ali perto da Imigrantes ali... Que o pessoal ofereceu pro Santos, né? Fazer um estádio ali.
É, então, eu ouvi essa história. Eu só não sei se realmente foi oferecido pra eles, né? Pra fazer um estádio mesmo. Ou se ficou só na história mesmo. Porque tem um mini estádio lá no Inamar.
Que é esse aí que joga o Água Santa, não é?
Isso. Então, vocês estão vendo aí, ó. Tudo isso culminou pra que Diadema hoje... virasse um lugar muito procurado. Hoje, um dos metros quadrados mais caros do ABC.
Olha só.
Pois é. Galera de São Caetano paga mais barato no metro quadrado do que a gente aqui em Diadema.
Caralho, velho. Você vai procurar uns AP aqui. É meio caro, né, mano?
É salgado, velho. Tem diferença, né? Considerável de preço, né? Entre os bairros e o centro.
Tem muita.
Pra você ter ideia, tem diferença até no preço da feira, cara.
Ah, isso eu não manjo não, velho. Eu não faço feira.
É, velho. Tem diferença em preço de feira. Feira no bairro é mais barato do que feira no centro.
Eu não sabia disso aí, não.
É mais barato. Mas você vê, né, cara, que engraçado. Diadema, que era aquele lugar que a gente via antes, que era... Diadema sempre teve uma aparência meio largada. E pra galera que, tipo, do ABC, que tinha que passar por aqui por Diadema, esse pessoal já espalhava a má fama de Diadema. Não que Diadema não... não merecesse uma má fama na época, né? Tipo, mas...
A galera queria... Porque queria fazer fama, de uma certa forma, né?
Tem isso também.
Os caras gostavam. Mesmo o cara nunca pisou aqui. Mas o cara gostava de falar mal. Porque eu vi um carinha falando, um amigo falando, um vizinho falando. Ah, agora não. Vamos zoar também Diadema.
É, mano. Quando os manos lá dos Racionais MCs, lá numa música antiga deles e tal, falaram de Diadema e tal, nossa, mano. Era moda na época o cara que falava que conhecia todas as quebradas, né? Sempre tinha uma música na época, algum rap na época, com o cara cantando, tipo, um monte de nome de cidade ou de bairro que era considerado quebrada, que ele dizia que passava por ali e conhecia os manos por ali e tal. Quando botaram o Diadema lá nos Racionais MC, nossa, na escola os caras...
Nossa, mano, agora a gente tá famoso, mano. Passa mais MC falando da gente, cara, que não sei o que e tal.
E eu não lembro que música que é, galera. Eu não sou muito fã de rap.
Eu muito menos.
Sim, Léo, a música é mesmo dos Racionais MCs. O nome da música é Estilo Cachorro, composição do Mano Brown. É a 17ª faixa do álbum Nada Como Um Dia Após o Outro.
A única banda de rap que eu escuto é uma banda chamada US3. Eles são uma banda de rap experimental, que eles misturam rap com jazz.
Oh.
E é muito foda. Eu recomendo aí, quem quiser conhecer, escute, porque é muito bom.
Ó, só aproveitando essa onda aí musical aí levantada, mano. Fábio Júnior já veio tocar aqui. É, o Traje a Rigor já veio tocar aqui.
Lembro.
O Exalta Samba já veio aqui, já veio.
Várias e várias vezes. Chitãozinho e Chororó veio aqui, não veio?
Ah, eu não sei, velho. A Rita Lee eu sei que veio.
A Rita Lee veio, Chitãozinho e Chororó veio, se eu não me engano. O Daniel eu sei que veio. Quem mais? Pepeu Gomes. Grande Pepeu Gomes. Já veio aqui várias vezes, cara.
Cara, isso aí eu não...
Minha irmã tinha até um pôster autografado dele. Ai, caramba, velho. Pepeu Gomes, pode crer, velho. O pessoal se apresentava tudo na Praça da Moça, né?
Sim.
Dificilmente alguém fazia alguma apresentação no Teatro Clara Nunes.
Tem uma peça aí, né? Até que é famosa. Até tinha o ator que fez o Gloob Gloob participando dela.
Trair, coçar é só com começar.
É, o negócio é assim, velho.
Primo Basílio veio, eu fui ver.
O Ari Toledo já veio.
O Ari Toledo já veio aqui, pode crer. Eu lembro, cara, que eu era pequeno e no Teatro Clara Nunes eles passavam filme e tinha um cinema também. Eu assisti O Labirinto com David Bowie naquele cinema.
É, tinha o cinema aqui, mas...
Eu assisti o Máscara com a escola e eu assisti Jurassic Park com a escola.
Ah, mas também era os filmes que já tinha estreado no cinema. Já
é, eles já estavam em VHS.
Em tal. VHS, os caras, não, vamos passar aqui porque é novidade. Porque
é,
não chegou aqui na cidade.
É, mas, mano, na época, cara, nossa, na época que eu assisti Labirinto, velho, nossa, mano, negócio espetacular, velho. Você fala, nossa, mano, que legal, cara, que não sei o quê. Na época que você é pequeno ainda, você vai pirando, vendo. Você fala, pô, se você pega pra comparar hoje, que tem o cinema 3D lá no Praça da Moça, cara, pô, não dá nem pra comparar, né? E se eu não me engano, no Centro Cultural do Eldorado, se eu não me engano, eles ainda têm
um... Ah, tem um cinema lá também,
um, né? Um esquema de um cinema lá.
Eu não sei se continuaram com essa ideia aí, mas...
É, então, quem cuidava de lá era um amigo meu. É, eu não sei se ainda continua, porque eu perdi o contato. Eu fui lá uma vez, a convite desse meu amigo lá, porque eles estavam com um mês de cinema francês passando lá. Eu acabei não indo mais.
É, eu não sei como é que tá lá agora, mano.
Se alguém aí do Eldorado estiver nos ouvindo e tiver essa informação pra gente, deixa aí nos comentários. Deixa aí nos comentários pra gente saber. E com tudo isso, galera, vocês estão vendo? Diadema tá virando um polo imobiliário absurdo. Tem muita gente vindo morar aqui. Tanto que o trânsito aqui já tá ridículo. Se bem que a companhia de trânsito aqui de Diadema, que a organização de trânsito aqui em Diadema é um lixo. Os caras conseguiram estragar o centro de Diadema que, meu, aquilo fluía que era uma maravilha. Eu não sei que mão erótica que os caras têm que conseguiram estragar aquele centro de Diadema ali, velho. Todinho, cara. Qualquer lugar que você vai pra ali agora tem trânsito.
Ah, velho, ali é pra gerar uma, né, uma renda ali.
É, pode crer, né, que tem os radarzinhos marotos.
Ah, tem, é, os caras, ó, alerta aí, ó, os caras mutaram aí recentemente, né, minha futura esposa. Veja bem, num sábado, né, ali perto do shopping, e a multa veio da seguinte forma: trafegar com um veículo de carga.
Nossa, ela tem um Corsa, não é?
Não, um Sandero.
Nossa,
veículo véio. De carga, velho. A multa era por trafegar com um veículo de carga em lugar e horário proibido, velho. É ou não é pra arrecadar dinheiro?
É, né? Totalmente.
Então fiquem ligeiros aí, hein?
Quando vocês vierem pra Diadema, prestem muita atenção na sinalização. Deixem o Waze ligado pra ele mostrar pra vocês os radares.
Aproveita enquanto o aplicativo pode ser usado aí, porque, né, conforme for, aí vai ser proibido também, né?
É, galera da Waze, anuncia aqui com a gente também.
Ah, mas a gente gosta de vocês pra caramba.
Demais. Hein? Galera vocês, do Uber, então, pô, eu uso o Uber direto. Anuncia aí com a gente, Uber também, 99 Táxi, Cabify. Anuncia aí com nós, galera. Até porque eu sei que tem motorista de Uber que escuta a gente, porque eu já peguei Uber com vocês. A gente já trocou ideia e tal, já apresentei o Lepop pra vocês, já apresentei o Lepopcast aí também, né? Inclusive, vou até aproveitar o momento aqui pra mandar um salve. Mandar um salve pro Lucas, escutando a gente aí também. Curtiu a gente logo na primeira que ouviu. E mandar um salve pro Douglas, que a gente já foi conversando lá, já ficou curioso pra saber o que era um podcast. E desde então, nunca mais parou de ouvir a gente. Salve aí, Lucas, um abraço.
Salve aí,
também mandar um salve lá pra galera do Robson Cabeleireiro, né? Aqui, ó. Pro Robson e pro João, pro Eric, pro Matheus, pra Nilma, toda essa galera aí.
É, se vocês quiserem anunciar com a gente aí também. Sucesso.
É que a galera lá do Robson Cabeleireiro também, que sempre escutam a gente. O João, então, essa última semana eu fui lá cortar o cabelo e ele já tava falando:
Ô, meu, aquele lá de vocês de games hardcore lá, nossa, eu tava relembrando a minha infância todinha nos fliperama, cara. Quantas e quantas vezes a gente não fazia as mutretas lá pra fazer a máquina funcionar com uma ficha só.
Ué, John, tinha um esquema aí que os caras falaram que colocar aquele anel de latinha de Coca-Cola lá funcionava.
É, o João falou a mesma coisa.
É verdade.
Eu nunca tentei. Eu nunca aí, João, também, deixa o comentário aí.
Comenta aí.
Você tá intimado pra deixar o comentário como é que funcionava isso daí. Porque a única coisa que eu lembro que dava pra fazer era descolar a chave pra abrir o orelhão. Putz, velho, eu conheci um cara que tinha a chave do orelhão, velho. Porque era uma chave mestra pro orelhão na época dos cartões. E sempre tinha um filho de Satã que tirava a parte do meio do leitor do cartão e você perdia o cartão.
Lembro.
Então, eu conheci um mano que ele tinha a chave do orelhão, cara. Então, toda vez que ele perdia um cartão, ele ia lá, pegava a chave no chaveiro dele, abria e pegava o cartão dele e o de mais alguém que tivesse lá.
Sabe, tinha uns esquemas aí que os caras estavam fazendo com um cartão.
É um cartão,
né?
De crédito infinito, né?
Ah, velho, eu não sei, mano. Os caras carregavam um cartão no orelhão, velho.
É, eu ouvia dessa história aí também, cara. Ah, como os caras faziam essa bruxaria, eu não sei.
É, eu também não. Eu tentei descobrir, mas não rolava não, mano. Uns falavam que era meter dois cartões juntos, assim, tirar o de trás, assim. Aí, tipo, carregava, mano. Eu fui testar essa porra aí, não funcionou não. Se alguém manja aí, né, depois.
Ai, caramba. Bom, galera, eu queria compartilhar com vocês aqui uma das histórias da nossa época de Riolando Can. Isso aqui foi, se eu não me engano, foi na sétima série, eu acho. Ou na oitava série, eu não lembro. Eu lembro que era o quarteto da Avalanche lá naquele Riolando Cano, que era o Luiz Fernando, que eu sei que você escuta esse podcast. Eu, o Clécio, que eu já comentei dele lá no Filmes de Artes Marciais, né? Que ele tinha aquela versão a quem usasse fantasia de personagem lá, tipo Tigrão, Bull, que ficava ali na frente do shopping Floreart, manja?
Manjo.
Ele passava por ali, ele ia pra cima, ele batia a cara dele pra cima, batendo os caras, velho. Esse era o Clécio. E tinha ainda o meu xará, o Leonardo Escótulo, que a gente chamava ele de Estoloco. Ah, ainda tinha mais um, que tinha o Nilson. Estou louco, o pai dele tinha uma mecânica. E o Nilson, a gente chamava ele de mendigo. Era um quinteto, na verdade, né? Nesse dia em específico, o pessoal zoou tanto com o Estou Louco, né? O Clécio e o Nilson zoaram tanto com o Estou Louco, mas tanto, que ele falou, não, amanhã vocês vão ver, amanhã vocês vão ver. E aí tava em época eleitoral. Aí na saída do Riolando Cano, o pai do Estoloco foi buscar ele, cara, no jipinho dele. O Estoloco entrou, passou, é claro, candidato a vereador, distribuindo um monte de adesivo na escola, né? E a galera catou os adesivos e todo mundo passou lá colando os adesivos no carro do pai do Estoloco, assim, no para-brisa do carro do pai do Estoloco. E aí o Clécio, cara, teve a audácia de pegar um dos adesivos e colar na testa do pai do Estoloco. Aí o Nilson foi fazer a mesma coisa na testa do Estoloco. E o Nilson grudou o adesivo, e nessa que ele grudou o adesivo na testa do Estoloco, o Estoloco pegou o braço dele, segurou e gritou: vai, pai, acelera, 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 acelera. Aí o pai do Estoloco acelerou o carro na Avenida Alda com tudo, e o Nilson correndo desesperado, virado de costas, assim, correndo: não, larga aí, larga aí, larga aí, larga aí. Ai, mas foi muito engraçado. Aquele dia eu ri demais, cara. E vocês aí nos ouvindo, né? A pergunta que fica pra vocês aí, seja você um diademense, seja você um morador das proximidades de Diadema, que são muitas, como vocês mesmos ouviram aí nesse bloco, ou seja você de outro canto do Brasil, a pergunta que fica é: o que a gente pode esperar dessa cidade aqui pros próximos anos? A gente já basicamente viu de tudo. Circo, elefante, tinha época das charretes aqui em Diadema. Você lembra dos carinha com charrete andando em Diadema?
Lembro.
Tinha época que a Praça da Moça tinha um parquinho. Você lembra que tinha um gira-gira ainda?
Lembro.
Oh, tinha um parquinho. O parquinho era da hora ainda. Um gangorra com gira-gira e mais uns outros brinquedos lá com balança.
É, ficou no lugar do banheiro, né?
É. Tinha funerária, né? Tinha a Guarda Civil, hoje onde é o shopping. Serraria mudou bastante. Inamar mudou bastante. Nações mudou bastante, tanto um quanto dois. Muito comércio abriu, muito comércio fechou, muita coisa mudou, muita escola foi transferida, o próprio Riolando Cano foi pro Serraria e tal. Campanário mudou bastante, Eldorado mudou consideravelmente. Alguns bairros mudaram mais do que outros, né? E engraçado que com tudo que a gente veio falando aqui pra vocês, até de pontos negativos, até porque nada é perfeito, a gente tá vendo hoje Diadema crescer bastante, né? A gente nem imaginava que Diadema era esse polo estratégico hoje, né, imobiliário.
É, e tempo atrás aí, né, não sei se ainda tem, né, uma fábrica que faz peças de
de foguete pra NASA, né?
Puta, é verdade, cara. Como que é o nome da fábrica, velho?
Eu não lembro o nome, mano. Mas é, fica aqui em Diadema também. A gente não fala só mal de Diadema, né?
Oh, mas não é só isso, cara. A Dolly. A Dolly é daqui de Diadema, cara. Campanário.
Dolly Guaraná. Aí, Dolly.
Dolly, vem anunciar com a gente também, Dolly. A gente anuncia com vocês. Ó, de Diadema ainda. Ah. A gente não vai fazer um precinho camarada pra vocês.
Tem as faculdades, né?
Opa.
FAD, né?
A FAD que mudou, que agora é Uniesp, né?
É,
se não me engano.
Uniesp. Uniesp FAD.
E no Eldorado é Unifesp, né?
Unifesp.
Oh, mas tem mais gente aí. Tem a Geise Arruda, cara.
Ah, Geise Arruda.
É de Diadema, cara. Pensando
o
quê?
Mas é famoso, mano. Ó, o Denilson.
Denilson, pode crer. Estão pensando o quê? Que é só Santo André aí que bota os famosos aí e tal?
Um zagueiro também aí que jogou na seleção aí.
Davi Luiz.
É daqui de Diadema também,
pode
mano.
Pode crer. Eu sei que a Érica Supernova é de Diadema. Que antes era a Érica, né? Érica Rodrigues, né? E aí ficou como Érica Supernova e tal. Um amigo meu já foi pianista dela. Grande Amarilton. Salve aí, Amarilton, que eu sei que você escuta o nosso podcast. E pra quem não sabe aí, a vinheta com a voz feminina falando...
Está no ar! Le Popcast!
Foi produzida aí pelo Amarilton e pela minha irmã, Amanda Favareto. Salve pra vocês, tal, e muito obrigado. Essa vinhetinha 10 de 10 aí que vocês escutam. Produção do Amarilton aí e da minha irmã. Os vocals. E, é claro, né, não podia faltar nessa lista de pessoas famosas, bem-sucedidas, muito benquistas de Diadema, a gente do Le Pop. Temos aí, Carlo, eu, Gilson, Grazi, Edu, Dante, o Marcos, né, que não é de Diadema, mas acho que de Campinas, se eu não me engano. Então, mas estamos aí, né, famosos.
Em breve seremos mundialmente conhecidos.
É.
Ouvindo. Você está ouvindo Le Popcast. www.lepop.com.br.
É isso aí. Vocês ouviram mais esse Le Popcast. Carly hoje comentando com vocês aí as alegrias, as frustrações,
zoeiras.
As zoeiras da vida do diademense médio.
Eu acho que é diademente, hein?
Ah, eu não duvido. Ah, da vida do diademense e do tanto de coisa que a gente já viu, viveu e ainda vai ver e viver por aqui também, né? Era uma cidade esquecida, está virando um polo imobiliário, muita coisa mudando positivamente. A gente não sabe o que esperar disso daqui pra frente, a gente não sabe o que vai ser dos próximos anos em Diadema, a gente só sabe que Diadema hoje está virando uma cidade de boy.
Oh.
Quem diria?
Pois é,
cara. Bom, galera, a gente fica por aqui. Muito obrigado a todos vocês que nos ouvem, nos aturam, que compartilham o nosso conteúdo, que baixam os episódios, mostram pros amigos, pros familiares, que indicam a gente, nos seguem nas redes sociais, que assistem os nossos vídeos no YouTube. A todos vocês que fazem isso aqui acontecer, muito obrigado de coração. Não esqueçam de fazer o download desse episódio. Não esqueçam de seguir a galera do Esquadrão Podcast, de dar uma conferidinha lá e tal. Todos os nossos links de redes sociais, todos os links citados, estão todos aí na descrição. Esquadrão Podcast, Ouvindo Podcast, tá tudo aí na descrição. Não esqueçam, galera, de avaliar a gente no seu agregador de podcast favorito, seja ele no seu smartphone, no seu tablet, ou seja ele via browser no seu computador. A você que nos escuta pelo iTunes, não esqueça de dar uma avaliada lá pra gente, dá aquelas 5 estrelinhas. Isso ajuda a nos impulsionar muito no meio da podosfera, fazer com que mais gente conheça conheça o nosso trabalho, mostre o nosso conteúdo para mais gente, traga gente para conhecer a gente. E é isso aí. Semana que vem a gente tá de volta com mais Lepopcast para vocês, galera. Aqui quem falou com vocês foi o Léo Favareto
e o Carlo Barbagallo.
E a gente se vê na semana que vem, galera. Falou!
Falou!